Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português deste sábado, 13 de janeiro de 2024. Votos e um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Pode escutar a emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a rádio Pidjiguiti, a capital FM, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanouk e também com a Leste FM. Estamos ainda com a rádio Papagaio, estamos ainda com a rádio Lerubanto, a Rádio Comunitária de Casumai e estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui uma reportagem sobre a Igreja Universal em Angola. Falaremos de Isabel dos Santos, de terrorismo em Cabo Delgado e da Guiné-Bissau e da Rússia, e ainda do contributo de Rui Mingas para a música. Mas agora, vamos passar o mundo em revista. São as notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel aqui nos estúdios com a Zainab Abdelrahman para apresentarmos as notícias. E começamos pelo futebol. A seleção de futebol da Guiné-Bissau estreia-se neste sábado, dia 13, em Abidjan, capital da Costa de Marfim, no seu quarto Campeonato Africano das Nações, com a marca de nunca ter feito um golo na prova. O técnico Bassirou Kandé traçou como objetivo fazer o melhor que a equipa puder, mas descarta qualquer pressão sobre a mesma. A Guiné não tem pressão nenhuma e vai fazer o seu melhor, afirmou Kandé, na antevisão do jogo de abertura do CAN 2023, na sexta-feira, no centro de imprensa localizado no Palácio da Cultura, em Abidjan. Ele lembrou que desde 2017 a Guiné-Bissau tem feito uma grande progressão e que vai dar continuidade a este trabalho. Estamos aqui para cumprir os nossos objetivos, disse Kandé. Por seu lado, o técnico da Costa do Marfim recusou qualquer favoritismo e disse não haver equipas pequenas, tendo citado nomes de alguns jogadores, e revela que estudamos muito bem. Palavras do técnico da Costa de Marfim, aos 70 anos, com uma larga experiência na Liga Francesa, mas sem qualquer participação num campeonato africano de nações. Jean-Louis Gasset reconheceu que sentimos a pressão, mas não creio que seja uma pressão adicional. Estamos a apresentar as notícias. O candidato do partido no poder de Taiwan, Lai Ching-ti, considerado uma ameaça à paz pela China, ganhou no sábado, que é hoje, as eleições presidenciais da ilha, num escrutínio observado de perto por Pequim e Washington. Lai Ching-ti venceu as eleições presidenciais com resultados parciais que mostram que obteve 40,2% dos votos expressos, enquanto os seus dois adversários admitiram derrota perante os seus apoiantes. Os resultados foram apurados em 98% das assembleias do voto de toda a ilha, de acordo com os números da Comissão Eleitoral Central, mostrando que a principal adversário de Lai, Hu Yuhin, obteve 33,4%. Lai conseguiu um terceiro mandato consecutivo sem presidentes para o Partido Democrático Progressista, DPP, após uma campanha ruidosa em que se apresentou como defensor do modo de vida democrático de Taiwan. No seu discurso de vitória, Lai Ching-te afirmou, e cito, continuaremos a caminhar ao lado com as democracias de todo o mundo. A China reivindica Taiwan, separada da parte continental, por um estreito de 180 quilômetros, como sendo sua, e afirma que não excluirá o recurso à força para conseguir a unificação, mesmo que o conflito não pareça iminente. As forças do Israel atacaram Gaza na noite de sexta-feira e no início de sábado, quando a guerra contra os militantes do Hamas se aproximava de 100 dias. A agência France Press citou testemunhas que afirmaram que os bombardeamentos israelitas na sexta-feira atingiram áreas entre as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul de Gaza. O principal fornecedor de internet em Gaza disse que todos os serviços de internet e telecomunicações foram cortados na sexta-feira como resultado de bombardeamentos do Israel. O exército de Israel diz que as suas forças mataram três militantes que atacaram um assentamento judaico na Cisjordânia, ocupada na sexta-feira. E por último, morreu em Maputo o músico moçambicano Chico António, aos 66 anos de idade. E assim apresentamos o primeiro bloco de notícias.
A Igreja Universal procura em Angola uma nova liderança e o analista defende o afastamento das interferências políticas. Para falar sobre o assunto, ouvimos o Bispo Alberto Segunda, o Reverendo Antunes Zuambo e o analista político Albino Paquizi.
O conflito interno na Igreja Universal já dura desde o ano de 2019, período durante o qual ficou marcado por dissidências de pastores que se recusaram a aceitar a remoção dos seus cargos eclesiásticos devido a supostas violações de regras e condutas ilícitas. Em meio a esse conflito, o governo angolano tomou uma decisão surpreendente. Em 2021, anunciou a transferência da propriedade dos templos da Igreja para os pastores dissidentes. Essa decisão foi vista por muitos como uma intervenção do governo na disputa interna da Igreja e gerou polêmica e debates acalorados. O poder político tem sido reiteradas vezes acusado de interferências e violação dos princípios do Estado laico, revelando motivações políticas para o caso da Igreja Universal, cujo processo foi parar até às barras do tribunal. Esforços no sentido de unir as duas alas têm sido desenvolvidos, quer pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, quer pelo Instituto Nacional para Assuntos Religiosos. Desde que se instalou em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus foi a que mais cresceu do ponto de vista das suas infraestruturas, bem como do universo do número de fiéis. De acordo com uma nota de imprensa que a Voz da América teve acesso, a Igreja Universal agendou para este final de semana uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai eleger uma nova liderança, como consequência do acordo de conciliação entre as partes, promovido pelo Estado angolano em agosto do ano passado, para resolver o conflito interno. O Bispo Alberto Segunda confirmou a realização da Assembleia Geral Extraordinária, mas não confirmou a presença da ala dos pastores dissidentes, que não responderam ao convite.
Muito obrigado pela oportunidade que nos estão de falar aqui aos microfones da Voz da América. Para dizer que realmente estamos agora nos preparando para esta grande assembleia que vai acontecer agora no dia 14 de janeiro. E o que acontece é que essa assembleia visa eleger então o futuro líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa assembleia surge no momento em que o Estado mediou as partes e, por conta de um acordo conciliatório, definiu-se então algumas balizas que deveriam nortear a Igreja Universal daqui para frente. E uma delas é a realização então desta Assembleia. Dentro daquilo que é o futuro da Igreja, e visando, né, a harmonia, a união, a paz social dos fiéis, nós decidimos então avançar com essa Assembleia neste ano, né, fim dos 3 meses que fala do acordo conciliatório aonde as partes assinaram. Nós decidimos então avançar logo com esta Assembleia. Para dizer que essa Assembleia é legítima, uma vez que o líder ele vai liderar um povo, e esse povo sente-se parte desse processo desde quando começou o conflito, e é legítimo que sejam eles então a fazerem a escolha dos seus líderes. No entanto, nós recorremos ao nosso estatuto que sempre foi a bússola, né, que guiou a Igreja Universal desde a sua fundação aqui no país. E com base no nosso estatuto, faz menção que sejam os fiéis a elegerem o seu líder. As candidaturas foram abertas no dia 12 de dezembro e esperava-se então que o outro lado, a ala do Bispo Valente Bezerra Luiz, apresentasse também a sua candidatura, juntamente com seus órgãos sociais. Infelizmente, não apresentou as suas candidaturas, não apresentou a candidatura dos seus órgãos sociais, e nós anteriormente já havíamos o convocado para estarmos juntos e acertarmos tudo inerente a esta Assembleia e como funcionaria a Igreja daqui para frente. Infelizmente não respondeu às nossas, às nossas correspondências. E, no entanto, como nós temos que cumprir o acordo, temos que verdadeiramente avançar. Essa aí é a razão porque nós então estamos avançando com essa Assembleia, ainda que seja por lista única.
Alberto II garante que depois desta Assembleia Geral, a Igreja Universal terá uma única voz e um único líder para os próximos anos. Avançou igualmente alguns desafios que pretendem realizar durante o presente ano.
O povo é unânime que se faça essa Assembleia. E essa é a razão porque, então, nós estamos fazendo e cremos que daqui para frente, após essa Assembleia, tudo voltará à normalidade. Os assuntos fraturantes da vida interna da Igreja contam com a presença de todos, né, incluindo, digamos, as duas alas. Sempre fez parte desses dois lados, porque aquilo que se diz, né, ninguém luta sozinho. Sempre que há luta é porque há dois lados, né, há duas partes. Mas isso já não é um assunto após esta Assembleia, após estas eleições. Os desafios que se coloca a Igreja Universal nesse novo ano é trabalhar no sentido de harmonizar a Igreja, pacificar o coração dos fiéis. Nós temos um pendor espiritual que nos caracteriza e esse será o nosso foco neste ano, no sentido de levar o perdão, levar a fé, a esperança às pessoas e também sem esquecer o próximo, porque os nossos trabalhos de cariz sociais devem continuar para poder ajudar as pessoas mais carenciadas nas comunidades. E a Igreja, como parceira ativa do Estado angolano, deve continuar a fazer a sua parte, a cumprir o seu papel nas suas intervenções sociais. Nós temos vários projetos esses já em curso, que estaremos dando continuidade neste ano novo e também novos projetos que poderão surgir daqui para frente. Pretendemos, nesse ano de 2024, arrancar com um dos projetos que fazem parte do grupo Anjos da Madrugada, onde esse grupo vai trabalhar no sentido de retirar as mulheres que fazem vidas durante as madrugadas, durante a noite, os jovens também que estão envolvidos com a criminalidade, com os vícios, para inseri-los então no mundo do mercado. Isso oferecendo um curso de formação profissional, onde muitas delas serão inseridas dentro daquilo que é a vocação e dentro daquilo que elas gostam.
Entretanto, a Voz da América contactou a ala reformista liderada pelo bispo Valente Bezerra para confirmar a sua participação na aludida Assembleia Geral, mas negou-se a dar a entrevista. Em comunicado de imprensa, os pastores dissidentes mostram-se indisponíveis para participar nesta Assembleia, alegando que a direção da Igreja, no momento próprio, vai convocar uma Assembleia Geral com vista a adotar um novo nome e a eleição dos novos corpos gerais. Para o analista Albino Paquisi, a Igreja Universal do Reino de Deus está refém de muitos interesses e admite que as interferências políticas têm condicionado a reunificação dos seus fiéis.
Nós aqui temos que reconhecer que temos, de facto, a ala que continua fiel a Edir Macedo, naturalmente a partir do Brasil, daqui ligando-se ao Brasil, mas também temos que reconhecer que todo o movimento de reforma da Igreja Universal é um movimento que teve razões, como por exemplo a questão da vasectomia, a questão, por exemplo, dos maus tratos dos pastores e obreiros também angolanos, a questão, por exemplo, da exportação de capital, e, de alguma forma, alguma espécie de criminalidade que estava a haver na relação entre o Brasil e Angola, portanto, passando pela Igreja Universal. Ora, o nosso entendimento, Arão, tem sido que, aliás, nós percebemos que o Estado angolano depois teve que pôr mão para, efetivamente, se poder legalizar, de alguma forma, ou então se poder independentizar a Igreja, portanto, universal, ligada aos pastores de Angola. Nesse sentido, como a fé é também territorial, o nosso entendimento tem sido o seguinte, Arão. Era necessário que, para todos os efeitos, respeitando a figura de Edir Macedo como fundador da Igreja Universal, era preciso que os pastores e bispos, portanto, angolanos, mesmo reconhecendo essa primazia, portanto, do pastor Edir Macedo, pudessem aqui exercer a sua atividade, naturalmente não se juntando, portanto, ao Brasil, porque durante muito tempo os angolanos estiveram submetidos a uma espécie de escravidão quando estiveram ligados à Igreja Universal, portanto, com ordens vindas do Brasil. Portanto, o nosso entendimento é aquilo que diz o Estado angolano, e nós estamos de acordo com os pastores, efetivamente, angolanos, que entendem que a Igreja Universal angolana, nesse sentido, dos pastores angolanos e tendo como direção aqueles pastores que saíram das conferências que já haveram em fevereiro e em março, e penso que aqui estaríamos de acordo com aquilo que foi o julgamento que houve e também a decisão que o governo angolano tanto ajudou a tomar.
Mas daquilo que são as reações das duas alas, todas elas apontam indicações de alguma interferência, digamos, eventualmente política, que tem estado a dificultar a unidade entre os dois polos. Acha que haverá algum, interesses aqui cruzados que dificultam todo o processo de unificação da própria Igreja?
Nós temos de ser muito realistas. Primeiro é que a Igreja Universal, nós aqui temos mesmo que ser realistas e temos que fazer uma análise mesmo imparcial. A Igreja Universal ajudou muita gente, primeiro, a sair do marasmo em que se encontrava, das dificuldades familiares, pessoais, e por isso os interesses são diversos. Agora, também temos que dizer a verdade que tem havido...
Podemos admitir que há interesses políticos pelo meio?
Podemos admitir exatamente isso, Arão. Nós podemos admitir com toda a tranquilidade, sem de facto chamar nome a ninguém, mas é preciso também admitir que a Igreja Universal tem tido de facto no seu seio muita interferência política. Porque, aliás, nós temos que perceber isso, e aliás nós percebemos isso muito bem, que muitos dos nossos políticos angolanos estão ligados à Igreja Universal. Desde políticos, juízes, advogados, estão ligados à Igreja Universal. O que faz com que ela não seja só a Igreja que parece ser, como também do ponto de vista político, aliás, isso parte mesmo do próprio Brasil. Quem acompanha um pouco a política brasileira sabe que o Edir Macedo teve uma grande interferência política quando foi da era de Bolsonaro, que nós acompanhamos muito bem. E a Igreja Universal no Brasil tem tido uma interferência política muito séria. Portanto, não deixou de ser assim em Angola, como também foi um pouco em Moçambique, só não conseguiu em Portugal. Portanto, esse é o sentido verdadeiro. Agora, nós entendemos que era preciso que os políticos deixassem, portanto, a religião para os religiosos, mas a grande verdade é que com esse litígio que está a existir, os políticos, cada um quer puxar, como se diz bem, a brasa para a sua sardinha.
Albino Paqui se destaca, por outro lado, o papel social que a Igreja Universal desempenhou, sobretudo para as comunidades mais vulneráveis, e apela ao Instituto Nacional para Assuntos Religiosos para ajudar a resolver este conflito interno.
O nosso entendimento é que, para que de facto a Igreja Universal continue a exercer aquilo que é o seu papel, nós temos que dizer a verdade. A Igreja Universal, apesar de todas as acusações de que sofre, mas também ela ajudou muitos jovens que estavam com vários vícios a saírem dos seus vícios. Portanto, isto é importante, é um serviço social que a Igreja fez. Portanto, temos que reconhecer isso. E o Estado angolano tem que perceber algo importantíssimo, que é preciso que os políticos se retirem dessa interferência para que a Igreja Universal continue a fazer aquilo que é o seu trabalho. Independentemente do que seja, tem feito um trabalho social muito importante. É verdade que muitos já saíram da Igreja Universal, mas isso das igrejas saem todos. E, portanto, isto está a impedir que, efetivamente, a Igreja Universal continue a fazer o seu trabalho. E para nós tem parecido, muito sinceramente, que o Ministério da Cultura é o que mais devia fazer isso através do seu Instituto Nacional de Assuntos Religiosos. É o INAR que tem que fazer esse papel. Portanto, nós aqui apelamos ao ministro Felipe Zau, que, de facto, através do seu portanto, diretor do INAR, seja ele a resolver esse litígio, porque é muitos fiéis que têm estado à espera que haja essa unidade, e a grande verdade é que, mesmo aqueles que são fiéis ao Bispo Edir Macedo, abrindo a Igreja Universal aqui com a sua atividade total, vão naturalmente cultuar aqui e, aos poucos, vão de facto deixar aquilo que é a relação com o Brasil. Seria importante que o Estado permitisse isso através do Ministério da Cultura.
Havia agora esta expectativa desta Assembleia Geral Extraordinária, que de resto ela decorre de um acordo de conciliação que houve em agosto último entre as duas alas, mas ao que tudo indica, a outra parte, neste caso dos pastores ou dos bispos angolanos, dizem não se rever nesta Assembleia Geral Extraordinária.
Pois, mas a grande verdade também é que essa grande Assembleia Extraordinária que acontece ali ao lado da Casa Com, por acaso agora no dia 14, certamente aconteceria no dia 14, vem trazer uma coisa interessante, que é voltar à primeira forma. Portanto, o que os bispos angolanos e obreiros angolanos não querem é voltar à primeira forma. E nós temos que reconhecer que a primeira forma não foi boa. Não foi boa. Nós somos realistas, somos angolanos e nós temos que defender a nossa pátria e os nossos irmãos angolanos. A primeira forma não foi boa. A maneira como foram tratados muitos pastores da Igreja Universal e muitos obreiros não é a melhor maneira. Portanto, nós, o nosso entendimento é que era importante que, mesmo havendo uma tentativa de conciliação, os pastores brasileiros que ainda residem aqui e aqueles obreiros que residem aqui e que são fiéis ao Edir Macedo se voltassem efetivamente para uma Igreja Universal angolana, só angolana. As cisões existiram em todas as plataformas religiosas e políticas, em alguns casos. Inclusive a Igreja Católica teve cisões. Portanto, nós temos que permitir isso.
Por sua vez, o reverendo António Joambo, líder do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, afirma que a solução para o conflito interno na Igreja Universal passa pelo diálogo e as duas partes voltarem a sentar à mesma mesa e decidirem sobre a nova liderança da Igreja.
Relativamente ao caso da Igreja Universal e os conflitos, eu penso que foi ultrapassado com a feitura de um acordo conciliatório. Portanto, o acordo conciliatório foi ratificado pela entidade competente do Estado angolano, que é do Ministério da Cultura, e neste momento todo o processo deve ser em torno do acordo de conciliação feito. Qualquer uma outra atitude, qualquer uma outra postura fora deste acordo de conciliação é inválido, é nulo, é confusão, é embuanja, e o Estado não pode validar.
Aqui um caso concreto... há um comunicado que saiu esta semana, assinado pelo Bispo Alberto II, que convoca uma Assembleia Geral Extraordinária. Mas a outra ala dos dissidentes, os bispos dissidentes, dizem que não se reveem nesta Assembleia Geral.
Eu li o acordo, Excelência. E o camarada, ou seja, o nosso Bispo Alberto II, é a entidade competente para dirigir a Igreja e convocar a Assembleia, de acordo com o acordo de conciliação. Agora, a outra ala, que é resultante de uma tendência de fraccionismo, divisionismo, eu penso que essa ala, se quer enveredar por este caminho, acho que já está ultrapassada, estará ultrapassada. Neste momento, a única salvação daqueles que ontem foram chamados de rebeldes, hoje são tidos como a segunda parte interveniente num processo, a única salvação deles é sentar à mesma mesa, é concorrer na liderança com o Bispo Alberto II e outras figuras que acharem que podem concorrer. Eu acho que é a melhor via. Quem ganhou vai liderar a Igreja, quem perdeu vai integrar na mesma a direção da Igreja, caminhar, levar para frente o processo.
Finalmente, António Joambo diz que o problema da Igreja Universal está identificado e apela ao governo angolano a assumir uma posição imparcial para acabar com este conflito.
Não será de bom tom que o nosso governo se coloque numa posição de alguém incompetente em resolver problemas de fácil solução. Não pode. O problema está identificado, a solução foi apresentada, foi o acordo de conciliação.
Muito bem.
Neste momento, mesmo nós, ao nível das igrejas, com idoneidade no país, que acompanhamos esse processo, estamos satisfeitos com a postura do INAR em reconciliar ambas partes e juntos assinar o acordo de conciliação. Agora, nós não podemos ser como caranguejo. Vai para frente, volta, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Não. O processo aqui é para frente e é irreversível e nós estamos de acordo e se formos convidados estaremos lá para testemunhar e certificar o evento.
Em relação às seitas religiosas, Sr. Reverendo, havia uma preocupação por causa de algumas práticas que atentavam contra, portanto, a dignidade humana. Este fenómeno também já está mais ou menos controlado?
As seitas religiosas em Angola, eu devo dizer que houve um erro no princípio, e este erro já foi corrigido. Qual foi o erro? Depois da grande conquista, na era do nosso querido presidente, em memória, a sua excelência, engenheiro José Eduardo dos Santos, ter feito plataformas ecumênicas que congregaram todas as confissões religiosas em quatro plataformas ecumênicas, na era do atual presidente, camarada presidente João Lourenço, foi aconselhado a adotar uma postura de criar, portanto, um decreto executivo conjunto para a extinção da plataforma ecumênica que novamente dispersou todas as setas religiosas e cada um faz o que quer e pronto. A desordem foi novamente praticamente descontrolada de uma tal forma que só com a Lei 12 /19 de 14 de maio é que voltamos novamente a assim de forma tímida a organizar as igrejas. Tanto mais que hoje o Estado controla 85 igrejas reconhecidas e mais algumas duas dezenas de igrejas credenciadas, e as demais andam numa posição de comissão instaladora ainda não credenciadas. Portanto, eu penso que poderíamos trabalhar com entidades que conhecem e vivem o fenômeno. Não é bom que hoje nós ainda nos coloquemos numa posição de quem não sabe o que, é que está a acontecer. Não pode. Cada confissão religiosa em Angola deve ser identificada, o que é que ele faz, onde está, qual a sua origem, qual a corrente doutrinária, para podermos redirecionar qualquer atitude e práticas antissociais que tendem a desvirtuar a matriz da nossa identidade cultural.
Antônio Joambo, Albino Paquis e Alberto Segunda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueça, a Voz da América em português está na plataforma X, no Instagram, no YouTube, Facebook, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 3 de janeiro de 2024, para todos, votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Look out, I'm throwing it. About have to. Or I crawl right through this phone to get to you, my girl. All I ever wanted was your peace of mind. If it's hard to catch you hanging around my little shoebox fire, you know how I love to unwind. Neighborhood, it's all just my ordinary passing. Today I take it in, then it nashes there like every day to ask me how I've been. Oh, he knows how I love to give in. Look out for me, won't you, Lord? I just might pass you by. Out here tonight, would you like go along my way without me even saying hello? Look out, I'm slow again. About us two, there I sat just looking at the pool. I think if my heart was beating louder, you'd hear it breaking in. But it's only something real in. You don't know where I've been. Just know, babe, it's hard to give in. Look out for me, won't you, though? I just might pass you by. Out here tonight, would you like me to go along my way without me even saying hello?
A Voz da América, emissão vespertina em português, 13 de janeiro de 2024. Hoje é sábado. Voto então de um bom sábado à Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Pode ouvir esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos também na onda média, 1530. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na Beira, estamos com a Rádio Pax. Estamos na Guiné-Bissau, na capital Bissau. Estamos com a Rádio Capital FM, com a Rádio Pidjegiti, na cidade de Bafatá, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabu, estamos com a Rádio Sitchanouco. E Leste FM, na cidade de Buba, ouvem Voz da América em português em FM, através da rádio parceira, a Rádio Papagaio, na cidade de São Domingos. A nossa parceira é a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catiou é a Rádio Educativa, e na cidade de Cachunga, Voz da América em português tem FM, com a parceira é a Rádio Lero Bando. Bem-vindos. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Isabel dos Santos e o processo contra ela, que o Procurador-Geral de Angola diz que vai em breve a tribunal. Teremos a situação em Cabo Delgado, onde se têm registado vários ataques dos chamados insurgentes. Teremos as relações Bissau-Moscovo e falaremos do contributo de Rui Mingas para a música. Mas agora, a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mães Miguel e apresento a esta hora as notícias. Crianças juntaram-se a milhares de outros manifestantes que atravessavam o centro de Londres por uma marcha pró-Palestina, parte de um dia global de ação contra a guerra mais longa e mortal entre Israel e a Palestina em 75 anos. A situação das crianças na faixa de Gaza, após quase 100 dias de guerra entre Israel e o Hamas, é o foco da última marcha em Londres neste sábado. É simbolizada pelo aparecimento do pequeno Amal, uma imagem de 3,5 metros, originalmente concebida para destacar o sofrimento dos refugiados sírios. A Força da Polícia Metropolitana de Londres disse que cerca de 1.700 agentes estão de serviço para a marcha, incluindo muitos de fora da capital. Um comício, entretanto, pró-Israel está marcado para acontecer em Londres amanhã, domingo. Um deslizamento de terra no oeste da Colômbia matou pelo menos 18 pessoas na sexta-feira ontem e deixou dezenas de feridos, disseram as autoridades daquele país. A Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres disse em comunicado que a avalanche cobriu uma rodovia numa movimentada área montanhosa que liga as cidades de Quibo e Medellín, no oeste do país. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas e foram levadas para diferentes hospitais, disse a autoridade. As autoridades, por outro lado, anunciaram o início de uma operação de busca por pessoas desaparecidas, potencialmente ainda enterradas sobre os escombros, disse o comunicado. A unidade de gestão de risco não especificou o que poderia ter causado a avalanche, mas o Departamento de Defesa informou que tem chovido na área, dificultando as operações de resgate. Um vídeo publicado na plataforma X, que era antes Twitter, aparentemente mostrou o momento do deslizamento de terra quando a encosta de uma montanha cedeu sobre a rodovia, cobrindo algumas viaturas. A agência de notícias Associated Press não conseguiu verificar a sua autenticidade. O presidente Gustavo Petro disse que o seu governo forneceria todo o apoio necessário no que ele descreveu como uma tragédia horrível. Temos mais notícias e agora vamos falar do futebol. A seleção de futebol da Guiné-Bissau estreia-se neste sábado, dia 13, em Abidjan, a capital da Costa do Marfim, no seu quarto campeonato africano de nações, com a marca de nunca ter feito um golo naquela prova. O técnico Bassirou Kandé traçou como objetivo fazer o melhor que a equipa puder, mas descarta qualquer pressão sobre a equipa. A Guiné, disse ele, não tem pressão nenhuma e vai fazer o seu melhor. Palavras de Kandé na antevisão do jogo de abertura do Campeonato Africano de Nações, que vai decorrer na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. Por seu turno, o técnico da Costa do Marfim recusou qualquer favoritismo e disse não haver equipas pequenas, tendo citado nomes de alguns jogadores e revela que os estudamos muito bem. Aos 70 anos de idade, com larga experiência na Liga Francesa, mas sem qualquer participação num campeonato africano, Jean-Louis Gasset reconheceu que sentimos a pressão, mas não creio que seja uma pressão adicional. Morreu hoje em Maputo, Moçambique, o músico Chico António, 66 anos de idade. Chocados, artistas e fãs recorrem ao Facebook para render homenagem a Chico António, que passou a semana passada internado no Hospital Central de Maputo. Algumas mensagens, o músico Stewart escreveu: até sempre, Chico António, o teu nome é enorme. E o cineasta João Ribeiro escreveu: Chico António será uma interna referência. Assim, marcamos o ponto final às notícias.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América neste sábado. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Isabel dos Santos, a filha mais velha do ex-presidente da República e do falecido presidente José Eduardo dos Santos, poderá pela primeira vez ser julgada em Angola por crimes assim imputados pela Procuradoria-Geral da República. O procurador-geral, Hélder Peter Gross, disse recentemente em Luanda que o processo de Isabel dos Santos ligado à Sonangol vai ser em breve concluído. O Manuel José foi pedir reações.
Segundo o Procurador-Geral da República, Hélder Peter Gross, citado pela imprensa em Angola, temos um processo que está na sua fase final dentro de dias. Será remetido a tribunal. É o processo que diz respeito a Sonangol, disse o Procurador-Geral da República. Especialistas do direito têm opiniões diferentes quanto às reais motivações dos processos movidos contra a engenheira Isabel dos Santos. O jurista Pedro Capracata entende de que se trata apenas...
É apenas um instrumento político para que não venham para aqui e curem a vontade. É para vos afugentar do território angolano. Não tem outro objetivo, mentira. De quando em vez vai-se a falar dos processos como arma para não os permitir entrar aqui.
A tese refutada por outro jurista e professor da Universidade de Oxford, Rui Verde, que apresenta o facto de Isabel dos Santos ter processos fora da Angola.
Não se pode dizer que é uma perseguição política, porque as últimas vezes que vieram à baila foi em Inglaterra e na Holanda, onde os políticos estão literalmente nas tintas para a engenheira Isabel dos Santos, digamos assim. O que se passa é que os processos têm vida própria. Iniciou-se em Angola toda aquela atividade em 2019 e 2020 por todo o mundo, e depois cada jurisdição, cada país, toma as suas medidas.
Há que o outro jurista, Manuel Cangundo, discorda e apresenta os seus argumentos.
Mas ela, como constituiu uma ameaça a João Lourenço, claro, vai continuar a ser perseguida. Essa questão dos processos na Holanda, em outros países, encerram sempre esta natureza da perseguição. São sempre processos movidos pela PGR. E a PGR age a mando por orientação clara do Presidente da República.
Para Cangundo, o receio para com Isabel dos Santos prende-se com o facto de ser possível sucessora do Presidente João Lourenço.
Ameaça no sentido político, porque ela apresenta-se como uma alternativa. Aliás, o próprio Antônio sabe disso. Diz que a Isabel dos Santos é uma forte candidata à sucessão do poder em Angola pelo MPLA. O João Lourenço tem noção disso.
Quanto ao facto de Isabel dos Santos estar ausente de Angola, isto por si só não representa obstáculo para a justiça, explica o jurista e professor Rui Verde.
Há possibilidades de haver julgamentos sem a presença dela. A lei prevê isso, mas atrasa. Eu estou convencido que a decisão inglesa vai influenciar a permanência dela no Dubai. As grandes bandeiras que o Dubai vende aos homens de negócios internacionais querem imitar o direito inglês e, portanto, tem que o respeitar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Moçimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, está de novo a braços com problemas de insegurança depois de insurgentes terem invadido aldeias vizinhas em novos ataques, provocando pânico. Segundo disseram à Voz da América, moradores e autoridades. Foi a reportagem do André Batista.
Desde 5 de janeiro, os ataques rebeldes atingiram um raio de quase 5 km de Mocimbo da Praia e visaram uma ilha perto da cidade e as aldeias Ntoto e Xibanga, onde 7 civis foram mortos, espalhando pânico e devolvendo um clima de terror e insegurança à vila alvo do primeiro ataque dos insurgentes, a 4 de outubro de 2017.
Sepa, uma e outra pessoa vai fugindo para Mocimbo porque um outro ponto não está bem.
Diz em declarações à Voz da América um morador local, sendo que muitos violam o bloqueio das forças de segurança do Ruanda, que tentam impedir a saída dos veículos carregados de vários bens que evidenciam uma transferência, como camas, colchões e eletrodomésticos. As autoridades municipais em Mocimbo da Praia confirmam que centenas de pessoas, incluindo funcionários públicos, como professores e enfermeiros, tentam deixar a cidade a caminho de Moeda e Palma desde os ataques da semana passada.
Queimaram casas e houve até mortes, né? Sim, isso aí aconteceu, a movimentação das pessoas. E até agora, por causa do medo, a tendência das pessoas é de sair, de fato. Outras já têm com intenções de sair, mesmo de Mocimbo para outros cantos.
Disse Vicente Alfândega, porta-voz do Conselho Autárquico de Mocimbo da Praia, realçando que a situação desestabilizou a normalidade da vila.
Esse não é um bom ambiente, está a nos trazer um ambiente de terror mesmo. Mas ainda não é uma fuga assim que está a sobressair muito, mas as pessoas estão de uma forma intranquila mesmo.
As tropas moçambicanas e ruandesas tinham-se reunido com os representantes das comunidades no domingo 7 e instruíram a população a não fugir, dando-lhes garantia da maior patrulha da área e que novos reforços chegavam de Dakala, na província vizinha de Nampula. O Estado Islâmico reivindicou por 5 ataques desde o início do novo ano, incluindo ataques que matou um promotor de saúde da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, a 5 de janeiro, e outro 4 civis na aldeia Xibanga. Estes ataques sucedem após, a 3 de janeiro, o Estado Islâmico ter anunciado uma ofensiva militar genérica que alcunham de campanha Mate-os onde os encontrar, obrigando todos os seus grupos afiliados a intensificar os ataques. Entretanto, o pesquisador moçambicano João Feijó defende que este ano será consolidado mais o regresso da população às aldeias do distrito a norte de Cabo Delgado, enquanto que os ataques rebeldes vão se concentrar a sul de Mocimbo da Praia e norte de Macomia, sem perturbar o projeto de gás que está previsto retomar este ano.
Com o aumento da população, é provável que com este anonimato comecem a ser infiltrados ali indivíduos que começam a dar informações, que eventualmente podem introduzir armas e fazer depois pequenos ataques. A população hoje coopera bastante ali com os ruandeses.
André Batista, para a Voz da América.
O embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Djedjo, defende que o recuo da ação diplomática da Rússia na Guiné-Bissau pode ser interpretado como uma resposta ao comportamento guineense. O diplomata ganiano foi categórico em afirmar que não há uma forte presença russa naquele país lusófono, salvo a sua aposta no setor da educação, conforme nos contava Lassana Kassamá.
Mas para melhor entender a atual presença russa na Guiné-Bissau, que muitos consideram para já de tímida, o antigo embaixador da Gâmbia na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Guiné-Conakry, Abdou Djedjo, defende que em termos diplomáticos esta presença pode ser apreciada numa dimensão da calmia, não obstante a relação histórica entre os dois países. Ou melhor, na opinião do embaixador gambiano, não há uma forte presença da Rússia na Guiné-Bissau.
Esta presença está consciente do comportamento do Estado guinense ou das posições internacionais e as tendências da política externa da Guiné-Bissau e estando consciente que o terreno guineense não está muito favorável ou não tive uma posição clara quanto à guerra da Ucrânia e outros assuntos, considero que deve observar uma certa acalmia em termos da sua ação diplomática concernente à Guiné-Bissau. Então, para mim, não se pode responder que a Rússia voltou a ter a sua ação diplomática completa, ou mesmo que ela teve no tempo da Guerra de Libertação da Guiné-Bissau.
Atualmente, à vista de todos, a presença da Rússia na Guiné-Bissau está mais patente no setor da educação através da atribuição de bolsas de estudo para estudantes civis e militares. Este último, com um número muito reduzido. Trata-se de um país que estava muito presente na Guiné-Bissau, sobretudo no fornecimento de armamentos militares e na área de formação de quadros, tanto assim que a maioria do pessoal militar irá administrar Administração Pública da Guiné-Bissau após a independência, foi formada na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para o diplomata gambiano, a aposta da Rússia no setor da educação na Guiné-Bissau visa estrategicamente moldar e influenciar a opinião pública guinense.
Porque quando você tem quadros formados na Rússia, eles têm a tendência de ter uma certa simpatia com o país onde que foram formados, e nesse sentido que a Rússia vai continuar a oferecer as bolsas para a formação dos quadros guineenses e também a moldar, através da educação, esses quadros.
Quem também se juntou à análise sobre a atual presença russa na Guiné-Bissau é o especialista em relações internacionais e professor universitário Ismael Sadilu Sanya Sadi, que, por sua vez, começou por contextualizar a política geoestratégica e o interesse da Rússia para com os países africanos, particularmente com a Guiné-Bissau, devido, sobretudo, aos seus recursos.
Dado que a Guiné-Bissau possui recursos naturais como peixes, minérios, entre outros, além de uma necessidade de equipar as forças armadas com armamentos militares, acredito piamente que a Rússia ainda demonstra interesse em cooperar com o Estado guinense.
O também antigo estudante guinense na Rússia, Ismael Sadilu Sanya Sadi, deixou, por outro lado, um conselho à Guiné-Bissau e aos países africanos.
É mais fácil os países africanos intensificar as suas relações com a Rússia do que com os Estados Unidos e a Europa, tendo em vista que a Rússia não se importa muito e nem exige o respeito aos princípios democráticos.
A presença da Rússia na Guiné-Bissau sob o olhar de especialistas guinenses. Assana Kassama, Voz América em Bissau.
Dissemos recentemente adeus a Rui Mingas. O Amancio Miguel conversou com Marisa Moorman, historiadora e musicóloga, sobre o contributo e impacto do músico e compositor angolano que faleceu aos 84 anos, vítima de doença. Nome maior da música angolana, Rui Mingas, foi o autor do hino nacional, ministro da Cultura e embaixador em Portugal. Musicalizou vários poemas de nacionalistas como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mar António e António Jacinto.
Chile mundengueze y sota jicajue y tonoca acuetu y tambulangumba que chile mundengueze y sota jicajue y tonoca acuetu y tambulangumba mundengue wane mundengue wane mundengue wane mundengue wane.
Rui Mingas morreu a 4 de janeiro em Lisboa, Portugal. Tinha 84 anos de idade. Nome maior da música angolana, Rui Mingas é autor do hino nacional, foi ministro da Cultura, embaixador em Portugal, reitor da Universidade de Lusíada de Angola, entre outros feitos e funções. Rui Mingas cantou muito. Cantou Monangambe, Adeus à Hora de Largada, Mbirimbire, Maquezo e Meninos de Uambo, isto entre outros temas. A sua voz levou ao mundo poemas de Agostinho Neto, Viriato da Cruz, António Jacinto e Mário António. Os angolanos todos recordam Rui Mingas. Neste programa, Rui Mingas é visto pela estudiosa de música africana, angolana em particular, Marisa Moorman, que é americana. A professora doutora Marisa Moorman é autora de dois livros sobre a história social da música de Angola e sobre a radiodifusão angolana nos tempos da Guerra Fria. Foi, diz ela, Rui Mingas, a sua porta de entrada para o vasto mundo da música angolana.
Perguntou como é que eu conheci o Rui Mingas. Devo dizer que, inicialmente, e como muita gente, conheci Rui Mingas através da música. Como escrevi há uns dias num post na Instagram, eu contei que a primeira vez que eu ouvi música angolana foi do disco do Rui Mingas, Temas Angolanos, quando foi reeditado pelo Strauss em 1995. Comprei o disco em Lisboa quando fui estudar português E, obviamente, na altura não entendia nem falava muito bem português. E foi mesmo o meu primeiro contacto com a música. Nem sonhava em estudar e escrever sobre a música. Mas vi o disco, comprei o disco e adorei a música. Comecei logo a reconhecer uns dos poemas que tinha lido, né? De alguns poetas angolanos importantíssimos, como António Jacinto, Mário António, Viriato da Cruz e por aí. Então, a música tocou-me muito. E o interessante, uma das coisas interessantes para mim, que depois chegou a estudar mais a música angolana dos anos 60 e 70, foi que este tipo de música não foi muito típica, né? Ele, Rui Mingas, tocava mais no veio da Angola Ritmos, obviamente, não só por razões familiares, para ser sobrinho de Liceu Vieira Dias, mas como cresceu com aquele ambiente e valorizou muito também aquele tipo de música e valorizou muito a poesia angolana e queria espalhar e escolheu musicalizar os poemas, mesmo para estender a abrangência da poesia angolana da altura.
E um dos poemas que Rui Mingas ajudou a popularizar é Namoro, de Viriato Cruz.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha o sorriso iluminou. Tão quente e gaiato como o sol de novembro, brincando de artista nas acácias floridas, espalhando diamante na fibra do mar e dando calor ao sumo das mangas. Sua pele macia era suma uma. Pé macia da cor do jambu, cheirando a rosa, cheirando a rosa. Sua pé macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce, como uma poque. Seus cheios laranja, laranja do lote. Dentes, marfim.
Este tema certamente que resolveu muitas paixões. Ouvimos Namoro na voz de Rui Mingas neste programa a ele dedicado e com a leitura da professora americana Marissa Moorman, para quem a sua música evoca sempre Angola.
Como é que eu olho para a música do Rui Mingas? Bom, a música não é única, mas é muito do tipo de Angola Ritmos, né? É uma música baseada na poesia, sempre, e uma música que, através de musicalizar a poesia, mostra a realidade angolana no fim do tempo colonial, né? As vidas das pessoas, a realidade social, econômica e cultural. E eu acho que isto é que tem de muito importante, né? É um retrato, é um tipo da história, da vida social, daquela época, das pessoas normais, das pessoas que viviam a vida rural, mas também a vida na cidade, né? No tempo colonial. Eu acho que as músicas retratam isto muito bem. Ao nível da música em si, a musicalização, eu acho que usa os instrumentos angolanos, destaca-se sempre o som de Dikanza, e aprecio muito as gravações antigas, né? Foram muitos reeditados no disco de memórias que saiu, se não me engano, em 2006, não me lembro exatamente. Mas pronto, eu prefiro as músicas, as gravações mais antigas. Eu gosto do arranjo, de ouvir sempre, né, o batuque, Dikanza, a guitarra, no seu puro. E eu acho que isso também ajuda a divulgar e ajuda a abrir a poesia também. Eu acho que este arranjo é que é um bocado perfeito por causa de... combina muito bem com a poesia e com a realidade angolana. Evoca Angola, vai para além das letras em evocar e chamar o convívio e os ambientes e a vida urbana e os sons e estas coisas todas que a poesia retrata.
Feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Rui Mingas deixa uma vasta obra. Marissa Moorman, como perpetuar o nome e a sua música?
Como perpetuar o Rui Mingas e a sua obra? Isso é uma boa pergunta. Para mim, eu acho que é importante manter a música acessível às pessoas. Eu acho que é importante que as pessoas saibam quem era Rui Mingas, qual era a inserção social e político e política dele. E não sou ele, muita gente, né? Eu acho que há pouco conhecimento, às vezes lamento o pouco conhecimento destas figuras, né? Devem fazer parte da educação, da formação das pessoas nas escolas públicas de Angola. Era importante, né? Poder destacar estas figuras importantes. Para além de ser uma figura da cultura e do desporto, também era o primeiro ministro do desporto, ou acho que é o primeiro ministro do Ministério do Desporto. E depois diplomata, era reitor, uma pessoa que valorizava a educação, e são todas facetas. Era uma pessoa multifacetada e era importante apreciar isto e ouvir a música.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão em português da Voz da América, emissão vespertina, de sábado, 13 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço com um abraço Mariana Bartolomeu e Ana Guedes. Então, bom resto de sábado, bom fim de semana.
Quando Liso Biafá me cria António Balduino, meu primo que não colheu, ficou seca camarão. Vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda a noite. Vamos levar tuas moças para a praia da Rotunda. Seca-me se no caminho, sou o António Balduino. Uou, 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 uou. Sou António Balduino. E fomos farrar por aí, camarão na minha frente, nem verdiano se mete na frente de camarão. Que moça que ele levou.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.